Seja bem-vindo ao quinto episódio do podcast Autismo Brasil. Eu sou Alexandre Costa, psicólogo e diretor técnico da Casa da Esperança. Nos últimos episódios, nós temos falado de conduta disruptiva e desafiadora no autismo. E no último episódio, nós falamos sobre desmodulação sensorial no autismo. Introduzimos o tema e dissemos que existem alguns comportamentos bizarros que a gente não costuma ter explicação para eles e que a gente explica muito melhor através da noção de que as pessoas com autismo têm desmodulação sensorial. Eu expliquei um pouquinho como funciona no episódio número 4. E agora, no episódio 5, eu vou dar alguns exemplos que levam você a identificar que tipo de desmodulação sensorial seu filho tem. Além dos 5 sentidos, chamados aristotélicos, nós temos mais 2 sentidos ocultos: a propriocepção, ou senso de esquema corporal, e o senso de equilíbrio. A propriocepção, ela é processada pela medula espinhal, e o senso de equilíbrio é processado pelo aparelho vestibular, que fica dentro do seu ouvido interno. Lá, no aparelho vestibular, existe uma estrutura chamada cóclea, que contém um líquido chamado endolinfa, onde estão células ciliadas que dão para o seu cérebro a noção da posição da sua cabeça no espaço e coordena todo o seu equilíbrio através dessa noção. Além disso, quando você sofre um choque mecânico na cabeça, esse sistema libera endorfinas para anestesiar e diminuir o impacto de uma situação possivelmente dolorosa. Então, agora que você sabe que nós temos 7 sentidos e não 5, eu vou dar exemplos em cada um dos sentidos que dá a entender que o seu filho tem um problema de modulação sensorial. No caso da desmodulação sensorial auditiva, seu filho pode pôr os dedos nos ouvidos, pode entrar em pânico com ruídos súbitos, principalmente aqueles que não foi ele mesmo que provocou, pode se perturbar com ruídos ambientais que não incomodam outras pessoas, podem ser ruídos irritantes, como se você não entra em pânico quando escuta um liquidificador, mas uma criança com autismo pode perfeitamente entrar em pânico numa circunstância como essa, se ela tiver desmodulação sensorial auditiva. Lembre-se de que não é necessário que seu filho tenha desmodulação sensorial para ele ter autismo. Não é uma condição patognomônica, que se tiver, você já sabe que tem autismo. Tá? O autismo é principalmente um problema ligado à interação social e à comunicação, mas a presença desses sintomas que eu estou falando aqui é simplesmente uma situação muito comum entre pessoas com autismo. Continuando, se o seu filho tem uma desmodulação sensorial gustativa, ele pode apresentar, por exemplo, uma seletividade alimentar. Ele pode não comer alimentos que tenham certa forma ou certa textura. Ele pode procurar alimentos que sejam mais intensos, como pimenta, ou até outras coisas não comestíveis, como perfume ou sabonete. Se ele tem desmodulação sensorial visual, ele pode apertar os olhos, fazendo uma caretinha descontextualizada. Ele pode olhar para você de soslaio, com o canto do olho, tá usando a visão periférica. Parece que ele está olhando para o outro lado, mas ele está percebendo o que está acontecendo no campo oposto ao lado que ele está olhando. A gente chama isso de visão periférica. Pode se perturbar com luzes fluorescentes. Com relação à desmodulação sensorial táctil, não gosta de toques leves, pode lhe parecer arranhões. Gosta de toques vigorosos, mordidas, às vezes se morde ou solicita que você morda. No caso da desmodulação sensorial olfativa, ele pode cheirar objetos que não são de comer. Ele pode reagir exageradamente a certos odores fortes, como fumaça de cigarro. Aí agora vem aqueles sentidos mais estranhos, né? Então vamos falar da propriocepção e do senso de equilíbrio. Uma desmodulação sensorial proprioceptiva pode levar uma criança a bater em si mesma, no tronco e nos membros principalmente. Pode levá-la a gostar bastante de ficar submersa em água, porque a água faz pressão sobre o corpo dela. Pode gostar que você abrace bem acolchado, uma estimulação mais forte, e ela gosta de sentir pressão sobre o corpo inteiro. E gosta também de ficar em lugares apertados, lugares com espaço restrito. Isso estimula a propriocepção, ou isola a criança de estímulos que podem ser desagradáveis ou dolorosos. Já a desmodulação sensorial vestibular, que é do senso de equilíbrio, a criança bate em si mesma, principalmente na cabeça. Esse tipo de desmodulação sensorial frequentemente está relacionado a outros tipos de desmodulação sensorial, porque normalmente a criança bate na cabeça e aí ela se sente anestesiada, relaxada, em relação a outras dificuldades sensoriais que ela tem e que ela normalmente sentiria dor. E aí ela vai se balançar ou ela vai bater a cabeça em algum lugar e isso, em vez de provocar dor, na verdade vai aliviar. Então, ela bate na cabeça, ela faz balanceio de tronco e assim a cabeça também balança. Ela tem insegurança gravitacional, às vezes medo de andar, a criança demora um pouco mais a andar por causa disso. Existem crianças com autismo que demoram mais a andar e um dos problemas principais é essa insegurança gravitacional, esse medo de cair, que é maior, é mais intenso. É como se houvesse uma hipersensibilidade no senso de equilíbrio. Medo de elevador, medo de escada rolante, medo de qualquer plataforma móvel que a criança possa pôr o pé em cima. Ou então a criança gosta muito de balanço, gangorra, ou qualquer situação em que a sua cabeça fique em movimento, chacoalhando a endolinfa dentro da cóclea e produzindo endorfinas, tal como num atleta que experimenta o runner's high, o barato do corredor, que nada mais é do que uma injeção de endorfinas aplicada pelo próprio sistema nervoso em si mesmo. Na verdade, não existe solução fácil para esse tipo de problema. O que se usa bastante são técnicas da integração sensorial, porque o provimento de estimulação regular e contínua vai estabelecendo essa regularidade também no limiar de excitabilidade da criança, como a gente explicou no último episódio. Então, é importante que você transforme os comportamentos que são mais estranhos em comportamentos mais sociais, como, por exemplo, em vez de ficar se balançando num canto, usar o balanço, usar a gangorra com outras crianças. Tá? Você vai estimular a criança. E isso varia, né? Se a criança gostar de balanço. Porque se ela gostar de balanço, uma criança autista ela pode tanto adorar situações de ela estar subindo e descendo com a cabeça subindo e descendo e balançando tudo, ou ela pode achar isso horrível. No caso dela ter uma insegurança gravitacional. Então a ideia da integração sensorial é realmente normalizar a entrada sensorial, regularizar o limiar de excitabilidade da criança, para que ela não fique oscilando entre hipersensibilidade e hipossensibilidade. Tá? E no caso dela ser predominantemente hipossensível ou hipersensível, você, se ela for hipersensível, dessensibilizar. E se ela for hipossensível, estimulá-la a reagir aos estímulos. Tá? Então é um trabalho de correção desse limiar de excitabilidade. Na verdade, isso faz toda a diferença na atuação de um terapeuta, porque quando o terapeuta percebe aquele comportamento bizarro, estranho da criança, e ele tenta se interpor, ele tenta impedir que a criança realize aquele comportamento, porque é um comportamento inadequado, porque é um comportamento que traz algum constrangimento para a família ou para a própria criança. Quando ele tenta se interpor, quando ele tenta analisar a causa daquele comportamento, para poder substituir aquele comportamento por um outro comportamento que seja mais adaptativo, mas que não cause tanta exposição, ou até não cause dano físico para a criança, no caso daquelas que se batem. Quando isso acontece, ele tem que saber exatamente por quê. Senão ele vai ficar pensando que esse comportamento é controlado pela presença do outro. A criança está chamando atenção ou a criança está simplesmente fugindo de alguma coisa agressiva no ambiente. Na verdade, é uma fuga, mas é uma fuga de sensações aversivas que o ambiente provoca nela, às vezes de forma absolutamente inadvertida. Este foi o quinto episódio do podcast Autismo Brasil. Eu sou Alexandre Costa e hoje é domingo, dia 27 de abril de 2014.